Good morning. I would like to end on behalf of two commission, I would like to tell that it's a pleasure to us to have you with us, but I must speak in Portuguese, and if you don't mind, you have the translation, and my colleague, if you want to say a few words to...
Well, very quickly, just to welcome you to our parliament and to let everybody know that the Finnish delegation, they have already spoken and visited the two ministries, health and social security and employment. So they are aware of the reforms that we've been doing in Portugal, and they think that is now very interesting to know the position of all the parties, the majority ones and the opposition parties also. So from now on we'll speak in Portuguese,
yes.
And you have to speak in English, not in Finnish, but you have to speak in English, okay?
Okay, thank you very much. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início a esta audição com os nossos colegas do Parlamento da Finlândia, que, como sabem, são da Comissão de Assuntos Sociais e Saúde. É uma comissão comum, também já existiu uma comissão assim no Parlamento Português. Acontece que, sendo nós duas comissões distintas, mas com assuntos que são abrangentes e que são concomitantes nas duas comissões, eu e o Sr. Deputado Presidente da Comissão dos Assuntos Sociais e de Trabalho temos o maior gosto em dar as boas-vindas aos nossos colegas e iniciar os trabalhos. Acertámos uma metodologia no sentido de serem os nossos convidados a iniciarem com o uso da palavra, a colocarem as questões e o que vos trouxe a Portugal e depois nós daríamos a palavra aos senhores deputados dos vários partidos e dos vários grupos parlamentares que estão aqui presentes e das duas comissões. Eu só pedi ao favor de, quando colocarem questões, identificarem se são respondidas por deputados da Saúde ou deputados da Comissão de Trabalho, visto que são comissões distintas. Evidentemente que podemos fazer aqui uma inversão. De qualquer forma, facilitaria o nosso trabalho. Muito obrigada. Quero também, antes de dar início à sessão de trabalho propriamente dita, fazer um cumprimento muito especial à senhora embaixadora, que eu já tive a oportunidade de reunir e de lhe transmitir que é com o maior gosto que a recebemos e estamos sempre disponíveis para acolher colegas da Finlândia e todas as iniciativas que a senhora embaixadora vir que tem cabimento neste Parlamento. Muito obrigada. Passava então a palavra, faz favor.
Thank you, Chair, Mrs. and Mr. Chair. It is an honor to be this session with you. In this day, we have that kind of possibility once time in election period that we can make a delegation of the committee a travel to European countries and we have made a decision to our travel and visit in your country basically by that way that you have made a big economic and financial reform here in Portugal. And as we are social and fair and health committee, we are interested in also that what kind of social dimension that kind of reforms follow and what happened after that. And as I think that, as you know, in many European countries have economical and financial problems. For example, nowadays in Finland, our government have made a list or have made a succession that how we stabilize our state budget in next year and in next 3 or 4 years. And on the other side is that economical question have to find answers, but on the other hand, what kind of answers we find, these are something like that we go to the ordinary people's life. And of course we want to benchmark, for example, that what happened after that kind of economical situation in ordinary life. We have 20 years ago in Finland very deep economical depression, and we were those days alone. Every other European countries was quite better and much better situation, and most of them and in our delegation, all of us, we remember that what happened 1991-1995 and what kind of effects on ordinary people's life what it means that after economical crisis, after economic depression and those decisions, what that situation wanted, we know that. But now we are listening and we have open ears to hear that what you think about your situation and exactly not history, but it's important to see to future that what kind of we have heard that your economic numbers are better and you have a better future, but on the other hand, what happened in ordinary people's situation, that's our main question, and that's the main reason why we are here. I tell who we are. I think that you have a list here, but one part on the same time in our political system, because I stand up, and I hope that you take your hand up, that who you are. Here is MP Lenita Toivakka, who comes from Coalition Party, Conservative Party, and from Government Party. Ulla-Mai Wideroos, our Swedish People Party, also Government Party. Hanna Tainio, Social Democratics MP, also Government Party. Lasse Männistö, Coalition Party, Conservative and Government Party. Erkki Virtanen, who was 1 week ago Government Party Left Alliance, but that's not fun, I think so. But after those days when our government made a hard list and decision, his party decided that they go to the opposition. And as I said, it shows that what kind of system we in Finland have. After that, Sanna Lauslahti, Coalition Party Conservative, and our secretaries Eila Mäkipää and Harri Sintonen, and we have also in our delegation Eero Lahtinen, who is a special advisor from our Social and Health Ministry, and he is located nowadays in Geneva to coordinating, for example, European Union policy from Finnish side, and he have a couple of roles in European Union tables. And also there is our from our embassy Stefan Lindström, and our ambassador Her Excellency Outi Holopainen. And my name is Juha Rehula, and I'm a chair of the committee. My party is Centre Party, and my party is opposition party nowadays. And that's the one point in Finnish system, that after election we share
the committee chairpersons' places, and it is impossible in our system that the opposition party's member can be a chair of the committee. This is not typical in Europe, but in Finland that kind of system is possible. That's my piece in the start. Thank you for your attention.
Muito obrigada. Gostava só de fazer um comentário. Em Portugal também é possível ser da oposição e ser presidente de uma comissão. Eu própria pertenço ao Partido Socialista e sou presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. Portanto, é uma particularidade que também existe em Portugal, que se prende com a questão da representatividade que existe na maior parte dos parlamentos. Senhoras e senhores deputados, eu penso que todos puderam ouvir a intervenção do Sr. Presidente da Delegação dos Senhores Deputados da Finlândia. No fundo, e resumindo, o Sr. Presidente questionou o que é que nós, enquanto deputados, entendemos, qual a opinião das pessoas comuns, foi o que eu percebi, mas eu gostava que algum dos senhores deputados pudesse inscrever.
Pode ser por inscrição, não temos que respeitar propriamente.
Eu tenho a inscrição do Sr. Deputado Miguel Santos. Então ia dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, que é deputado do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão. Sejam muito bem-vindos ao Parlamento Português. Aliás, já foram muitíssimo bem recebidos pelos nossos dois presidentes da Comissão. O meu nome é Miguel Santos, eu represento o Partido Social Democrata, que é o partido que teve mais votos nas últimas eleições realizadas em Portugal, em 2011. Portanto, é o partido liderante da coligação que governa Portugal desde junho de 2011. Eu tenho trabalhado aqui no Parlamento em várias áreas, mas uma essencial, que é a área da saúde, onde eu faço a coordenação dos deputados do meu partido na Comissão de Saúde. E, de acordo com aquilo que foi o repto do Sr. Presidente da Comissão Finlandesa, do Parlamento Finlandês, aquilo que me propunha, eventualmente, era fazer uma pequena abordagem sobre os últimos 3 anos na área da saúde e a forma como a governação e o Parlamento têm trabalhado a área da saúde em Portugal. Como sabem, o enquadramento é um enquadramento de crise e de recessão económico-financeira que resultou na celebração de um programa de assistência financeira. Programa esse que baliza, de facto, aquilo que é a atuação política no nosso país e as opções de governação. Resultado desse programa, para além do financiamento que foi muito bem-vindo ao nosso país, naturalmente que houve uma contrapartida, no caso até variadíssimas contrapartidas, que envolveram o compromisso e a assunção por parte do governo português e de 3 partidos que na altura celebraram o programa, o Partido Socialista na altura em governação, agora em oposição, o Partido Social Democrata, o meu, na altura em oposição, agora em governação, e o Partido Popular, na altura em oposição e agora também em governação, em coligação com o Partido Social Democrata, e esses partidos também subscreveram o programa de assistência financeira, comprometendo-se à execução desse programa, coisa que veio a acontecer de uma forma mais premente, a partir do momento em que, posteriormente à celebração do programa, de facto ganhamos as eleições e assumimos a governação do país. Portanto, na área da saúde, como nas outras áreas, naturalmente, o programa de assistência financeira continha um conjunto bastante alargado de compromissos que o Estado português se tinha comprometido a implementar no nosso país. E na área da saúde, o ponto de situação em 2011 representava uma dívida acumulada de todo o setor da saúde superior a 3 mil milhões de euros e acumulava também um déficit crónico anual que andava sempre em variação, ano por ano, à volta dos 400 milhões de euros. Portanto, nós tínhamos aqui um problema emergente, que era um problema que obrigava ao estancamento da acumulação da dívida, e depois tínhamos em conjunto uma dificuldade também premente, que era a necessidade de celebrar ou tomar medidas que reformassem estruturalmente o sistema, por forma que, ano após ano, o sistema não viesse a gerar mais déficits e mais dívidas. E isto tudo numa equação bastante difícil, porque tínhamos que salvaguardar naturalmente a sobrevivência financeira do nosso Serviço Nacional de Saúde e salvaguardando aquilo que é o escopo final do Serviço Nacional de Saúde, que é a acessibilidade e o acesso por parte dos cidadãos aos cuidados de saúde. Nesta medida, nós estávamos perante, de facto, uma ameaça, inclusive, por parte dos fornecedores do Serviço Nacional de Saúde, de suspender o fornecimento de medicamentos, de material clínico e de outros consumos hospitalares. Aquilo que nós fizemos em termos de sustentabilidade foi, nestes últimos 3 anos, pagar mais de 2 mil milhões de euros de dívida ao SNS, fruto naturalmente do financiamento que nós recebemos por parte da Troika, e a aquiescência que a Troika deu em fornecer esse financiamento, resultado das medidas que nós implementamos e que eu também vou elencar aquelas principais e que credibilizaram o trabalho feito no setor da saúde perante a Troika e daí o libertamento das verbas que nós necessitamos. Para além do pagamento a fornecedores, fizemos um significativo esforço na capitalização dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, uma vez que o capital não estava de facto executado, nós concretizamos os capitais, além de termos aumentado inclusive os capitais de 9 hospitais, num total de 451 milhões de euros. Durante estes 3 anos, em termos de universalidade e acessibilidade ao SNS, abrimos vários hospitais no país, que eu não vou estar aqui a elencá-los para não estar a amassar, e fizemos de facto também um conjunto muito alargado de obras e de inovações noutros hospitais que delas necessitavam, para além de termos feito uma aposta muito grande nos cuidados de saúde primários, nomeadamente na abertura de unidades de cuidados à comunidade, de unidades de saúde familiar, de camas para a rede de cuidados continuados e de centros de saúde, portanto estamos a falar de unidades de saúde localizadas, regionais, próximo das populações. Um dos nossos compromissos que assumimos no início da legislatura foi, de facto, trabalhar bastante a questão dos médicos de família, portanto um médico de família que está atribuído a cada cidadão português, e fruto de várias medidas que implementamos, conseguimos de facto reduzir o número de portugueses sem médico de família. Essa redução registou-se de 1 milhão e 700 mil para 1 milhão e 100 mil, numa população de 10,5 milhões. Portanto, neste momento nós temos cerca de 10% de utentes do Serviço Nacional de Saúde que não têm ainda médico de família atribuído, e compromisso esse que nós queremos cumprir até ao final da legislatura e, de facto, reduzir o número de portugueses com médico de família. Como é que foi feita, no fundo, a política do ajustamento, que é essa a grande questão? Basicamente, aquilo que nós fizemos foi, de uma forma muito vigorosa, fazer o ajustamento, por ter este ajustamento, dois terços do ajustamento que foi feito, desse esforço, essencialmente, sobre a indústria farmacêutica e sobre as farmácias. Aumentamos o número de utentes com isenção de taxas moderadoras, porque mexemos nos critérios de atribuição dessa isenção, alargando de 4,3 milhões para 5,7 milhões de portugueses isentos do pagamento de taxas moderadoras quando recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. E uma das pedras de toque onde, de facto, o ajustamento foi mais vigoroso foi, efetivamente, na política do medicamento, em que as medidas que nós implementamos permitiram uma redução da despesa dos cidadãos com medicamentos superior a 200 milhões de euros, e, fruto também disso, um aumento do consumo de embalagens superior a 8 milhões de euros, sendo que, neste aspecto, o Estado português não mexeu nas comparticipações que faz dos medicamentos aos cidadãos. Portanto, mantivemos o nível e o número e a quantidade de comparticipações que o Estado faz quando os cidadãos vão às farmácias buscar os medicamentos. Onde é que nós mexemos, efetivamente? Instituímos a regra da prescrição por denominação comum internacional, portanto, a prescrição é feita não por marca, mas pelo princípio ativo. Institucionalizamos a prescrição eletrónica também, o formulário nacional do medicamento e normas de orientação clínica acordadas com os vários parceiros. Removemos barreiras jurídicas à entrada dos medicamentos genéricos no mercado português. Alteramos o regime de formação do preço dos medicamentos comparticipados, nomeadamente o primeiro medicamento genérico a introduzir no mercado tem que ter um preço igual ou inferior a 50% do preço do produto de marca com o mesmo princípio ativo. Alteramos os países de referência e fazemos-lo todos os anos, no início dos anos, para comparação de preços de medicamentos de marca, sendo que os países de referência que nós temos escolhido são aqueles europeus onde o preço é o mais baixo, portanto, isso implica também um abaixamento de preços. Revimos o preço de medicamento de marca e dos medicamentos genéricos e alteramos as margens de comercialização dos medicamentos de uma forma bastante acentuada, o que fez com que, naturalmente, o preço e as comparticipações baixassem. Para além disso, celebramos acordos com a indústria farmacêutica com vista a diminuir a despesa do Estado com participação de medicamentos e reduzindo o custo dos medicamentos hospitalares. Eu podia aqui amassar-vos talvez com alguns resultados que nós temos conseguido em termos de acesso, mas há um grande investimento feito em termos de recursos humanos, nomeadamente na contratação de médicos para o Serviço Nacional de Saúde, em que temos de facto alargado bastante o número de médicos, e em menor medida também o número de enfermeiros têm sido integrados no SNS. Gostava de vos dizer, de qualquer das formas, que há uma aposta muito grande da parte do Governo nas verbas disponíveis para a prevenção. Nós aumentamos para este orçamento 2014 10% dessas verbas, porque efetivamente um dos problemas que nós temos no nosso país, e julgo que é comum a variedíssimos países, não só da Europa, mas do mundo, é o nível de carga de doença que nós temos. Ou seja, de acordo com os estudos que nós temos tido acesso e que têm sido realizados, os costumes e os hábitos dos portugueses implicam uma carga de doença muito grande, o que provocará, a médio prazo, grandes dificuldades de sustentabilidade de todo o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, para terminar, ultrapassada esta questão de emergência que nós enfrentamos, as medidas estruturais que temos tomado e muitas outras que faltam ainda tomar, há de facto aqui um investimento muito grande que o nosso setor da saúde precisa de fazer no sentido da prevenção e da diminuição da carga de doença para que os hábitos se alterem e os portugueses ganhem cada vez mais hábitos mais saudáveis, de maneira que a carga de doença diminua e possa também aliviar um pouco o Serviço Nacional de Saúde. De qualquer das formas, nem tudo tem corrido efetivamente bem. Há uma aposta do Governo também em medicamentos inovadores, em que as verbas que nós aplicamos subiram substancialmente. No próprio turismo de saúde, em que o vosso país é um cliente muito atrativo para as nossas capacidades em termos de unidades de saúde que nós temos disponíveis e em termos também do próprio turismo que o país consegue proporcionar a cidadãos estrangeiros, nomeadamente europeus. E nós, nesta fase, estamos também a procurar reduzir bastante o dispêndio que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem na contratação de serviços a privados no exterior, nomeadamente em termos de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, uma vez que existe capacidade instalada nos nossos hospitais públicos e nós queremos esgotá-la antes de recorrer à externalização de serviços. Isto é uma breve resenha, muito breve mesmo, daquilo que tem acontecido no setor da saúde. Nem tudo corre bem, como eu vos dizia, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde Português em 2013 fez mais de 550 mil cirurgias, fez mais de 11 milhões e 500 mil consultas hospitalares, fez mais de 30 milhões de consultas nos cuidados primários, realizou mais de 6 milhões de urgências. No meio disto tudo, há sempre situações que infelizmente não correm bem e que nós temos que corrigir, e naturalmente fico disponível para as questões que quiserem colocar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu agora vou passar a palavra ao Sr. Deputado Vieira da Silva. Peço-lhe, Sr. Deputado, que se apresente, que faça uma breve apresentação e peço também que os senhores deputados tentem um máximo de concisão, porque se falarem tanto como o senhor deputado Miguel Santos, será uma reunião incomportável e não teremos tempo para o diálogo que penso e para o debate que penso que é uma parte fundamental desta reunião. Faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado Vieira da Silva, não leva mal este meu pedido de concisão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, não leva nada a mal. Muito boa tarde, o meu nome é Vieira da Silva, sou deputado eleito pelo Partido Socialista, que é o partido da oposição com o maior número de deputados, e é o partido que em Portugal representa ou faz parte do Partido Socialista Europeu. Acerca da situação que vivemos em Portugal, e faço parte da Comissão de Trabalho e Segurança Social. A situação que nós vivemos em Portugal é, naturalmente, uma situação marcada pelo facto de, desde 2009, Portugal ter vivido em quase permanente recessão, com exceção do ano 2010. Portanto, vivemos, como os outros países europeus, a grande recessão de 2008-2009, depois uma pequena recuperação em 2010 e depois, a partir do momento em que se desencadeou a chamada crise das dívidas soberanas e Portugal assinou um acordo de assistência financeira com a Troika, voltámos a viver, estamos a viver, 3 anos de recuo económico. É um recuo económico profundo. Posso dizer aos senhores deputados que a atividade económica em Portugal recuou para níveis de há uma década atrás. O produto interno bruto em 2013 aproxima-se do produto interno bruto do ano 2003, portanto, a economia recuou cerca de uma década em termos de produção de riqueza, com um forte impacto no emprego. No ponto mais alto, antes da crise, o nível de emprego em Portugal situava-se nos 5 milhões e 200 mil pessoas e neste momento estamos pouco acima dos 4 milhões e meio de postos de trabalho. Portanto, uma perda de empregos da ordem entre 600 e 700 mil postos de trabalho, o que foi acompanhado também, mais recentemente, por significativas saídas de portugueses, particularmente jovens, para a imigração, em particular para vários países da Europa, mas também para outras zonas do mundo. Essa é a situação do desemprego, é a situação mais séria com que se defrontam as famílias portuguesas e, naturalmente, que foi uma situação que também a crise económica e o desemprego que atingiram fortemente o nosso sistema de proteção social. Uma crise económica desta dimensão faz necessariamente cair as receitas da segurança social e faz aumentar as despesas, em particular as despesas com o desemprego. Dadas as características da nossa sociedade, estas dificuldades transmitem-se à generalidade, a uma grande parte, das famílias portuguesas. Portugal tem vindo a cumprir um acordo de assistência financeira, que foi, como já foi dito, subscrito por 3 partidos, 2 que fazem parte hoje do governo e 1 que está na oposição, o meu partido, que estava na altura no governo. E esse acordo de assistência financeira está a aproximar-se da sua fase final. Tem sido cumprido com um grande empenhamento por parte do governo português, que inclusivamente em algumas áreas tem aplicado medidas de austeridade mais fortes do que aquelas que estavam previstas no memorando com a Troika. E tudo isso, obviamente, conduziu a uma situação de degradação da vida económica e social, ainda que seja certo que nos últimos meses temos assistido a uma estabilização da situação económica e até a alguma recuperação. Do ponto de vista do sistema de segurança social, como eu disse, ele enfrenta sérios problemas e foram feitas algumas mudanças no sentido de limitar a despesa desse setor, em particular nas pensões, mas também na área do subsídio de desemprego, e foram introduzidas também medidas de crescimento da função fiscal, dos impostos, que reduziram de forma muito significativa o rendimento disponível das famílias, em particular das famílias dos pensionistas. Foram também introduzidas, não é um assunto da vossa comissão, mas julgo que é muito importante, foram introduzidas alterações no sentido da liberalização do mercado de trabalho, tendo em atenção que essa era uma das condições colocadas pela Troika, o que tem também vindo a desregular significativamente as relações sociais, como é normal num período desta natureza. Gostaria de lembrar que algumas destas medidas que foram tomadas, por exemplo, o aumento da idade da reforma, foram tomadas num país que já tem a idade real de reforma mais elevada de toda a União Europeia, assim como muitos países que têm a carga horária média por trabalhador das mais elevadas de toda a Europa, ainda assim foram introduzidas medidas no sentido de alargar esta carga horária. Para finalizar, julgo que existem, basicamente, e para responder muito concretamente à pergunta que foi feita, existem principalmente três grandes dificuldades do ponto de vista social na sociedade portuguesa. Uma, comum a muitos países europeus, tem a ver com o desemprego jovem. O desemprego jovem é em Portugal particularmente grave porque está associado a uma saída de Portugal de jovens quadros qualificados, o que reduz o nosso potencial de recuperação e de crescimento. Essa é uma preocupação que julgo que é transversal a todos os partidos em Portugal. O segundo grande problema tem a ver com uma situação também muito delicada do ponto de vista dos trabalhadores desempregados com mais idade, acima dos 47, 50 anos, há uma percentagem elevada de desempregados que apresentam uma forte dificuldade em regresso ao mercado de trabalho, em regressar ao mercado de trabalho, mesmo quando a economia tiver ritmos de recuperação elevados. Este é um problema muito sério. Os trabalhadores mais idosos, desempregados, que apresentam um risco de exclusão social mais significativo, e teremos que encontrar soluções para esse problema. E, finalmente, gostaria de referir de novo, porque é um problema muito delicado em Portugal, a situação demográfica. Portugal tinha já uma situação demográfica difícil, com índices de envelhecimento muito elevados e com uma taxa de natalidade baixa. Neste momento, depois com a crise, ou com as crises, tem uma taxa de natalidade que é das mais baixas, se não a mais baixa, de toda a União Europeia. Posso dizer-vos que, em 3 anos, a queda dos índices de natalidade aproxima-se dos 20%, o que é algo de extremamente preocupante para as famílias e para a sociedade portuguesa no seu todo. Poderia, obviamente, desenvolver muito mais, mas estes três pontos, o desemprego juvenil, a questão demográfica e os riscos de fragilização dos mais idosos, são problemas que julgo que estão no centro das preocupações de todos nós. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vieira da Silva. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do CDS, Partido Popular.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de primeiro dar um cumprimento. Meu nome é Artur Rego, mas irei dar primeiro um cumprimento, um curto cumprimento em inglês. Welcome, welcome to Portugal, to the Portuguese Parliament. My name is Artur Rego, I represent the Conservative Party. And I'm the coordinator for the Labour Committee of the Conservative Party. Conheço bem a Finlândia, estive lá nessa altura de crise de que me falaram, a transição dos anos 80 para os anos 90, que seguiu e foi consequência das alterações políticas e económicas na Europa nessa altura. A Finlândia beneficiava de um estatuto que lhe permitia ter um determinado modelo de desenvolvimento económico, que se alterou depois com essas alterações políticas e económicas. Isso é que a Finlândia, nessa altura, aproveitou, porque é nos momentos de grande crise que se devem fazer as reformas. E a Finlândia fez reformas profundas nessa altura, no seu tecido económico e na sua vida social e política. Nós, em Portugal, também temos, como aqui foi dito, atravessamos desde, na sequência da crise de 2008, um profundo problema económico que se transformou num problema social, como é evidente, mas também já tínhamos um modelo económico e um modelo social que estava, que já indiciava problemas, desde a entrada no euro, que a nossa economia pouco crescia, era pouco competitiva, e assistia-se a um crescente endividamento das famílias portuguesas, isto já no decurso de todo este milénio. A crise de 2008 veio despoletar em cima disso a recessão e o aumento exponencial da dívida pública. E, portanto, os dois fatores juntos desembocaram no pedido feito em 2011 de assistência financeira, que agora está a terminar e terminará, se tudo correr bem, em maio. É evidente que, no imediato, houve que responder, e foi este governo que coube essa resposta, houve que responder aos problemas sociais profundos que se criaram derivados do desemprego. Nós chegamos a ter perto de 1 milhão de pessoas no desemprego, isto num país com uma população ativa à data de 6 milhões e tal pessoas. E, portanto, e o governo, com escassos recursos e sob um programa de assistência financeira extremamente rígido no que respeita a gastos e a despesas, o governo respondeu com os meios que tinha, otimizando esses recursos, e fez aquilo que se afigurou mais ajustado e que está a fazer, que foi acordos com instituições privadas de apoio social, criando uma rede no terreno que permitiu responder aos casos mais graves e mais urgentes. Isso no que respeita, no que concerne à resposta imediata que teve de se dar no terreno às dificuldades das pessoas. Feito isso, havia que fazer aquilo que a Finlândia fez quando passou pelo mesmo problema, que era as tais reformas de fundo, a mudança de modelo. E estamos a fazê-las. Fizemos, como também já foi aqui dito, na legislação laboral, tornando mais flexível a relação laboral e menos rígida entre empregador e trabalhador, incentivando as empresas, portanto, a contratar. As empresas portuguesas fugiam muitas vezes à contratação, porque a legislação laboral era tremendamente rígida e criava obrigações enormes e encargos depois difíceis de satisfazer. Fez também alterações, e está-se a fazer, na área da segurança social e do nosso modelo de segurança social, da sustentabilidade. Como também aqui foi dito, a sustentabilidade da segurança social é como um sistema de vasos comunicantes. Se tivermos pleno emprego, as receitas aumentam e as despesas diminuem. Numa situação de desemprego, há diminuição de receitas e aumento de despesas, o que desequilibra o sistema. Estamos a fazer essas reformas, a alterar, aumentou a idade da reforma, que está agora na média da Europa, na sequência do que outros países da Europa também tiveram de fazer. Portanto, a idade da reforma neste momento estará nos 66 anos, semelhante ao que outros países, como a França, como a Itália, também foram obrigados a fazer. Está-se a alterar as regras quanto aos montantes de reforma que se irão conceder. Tem de se pensar em introduzir limites e travões futuramente nesses valores para tornar o sistema sustentável no futuro. Temos, como resultado disso, depois de 2-3 anos de crise profunda, o ano de 2013, a partir do mês de fevereiro-março, o nível de desemprego estabilizou, não aumentou a taxa de desemprego, pela primeira vez em vários anos, e pelo contrário, daí para cá tem vindo de forma progressiva a reduzir, estando neste momento 2,2 pontos percentuais abaixo daquilo que era a taxa de desemprego o ano passado, por esta altura. E, portanto, estamos, penso, de forma dura e de forma dolorosa, estamos a dar os passos certos no caminho certo. Mas todas as reformas implicam sofrimento e, portanto, está-se a passar por essa fase. Temos, de facto, à semelhança da Europa, mas mais grave, um problema enorme com o envelhecimento da população, que está ligado à baixa taxa de natalidade. O envelhecimento da população significa que uma cada vez maior percentagem de pessoas é beneficiária de prestações sociais e uma cada vez menor percentagem de pessoas contribui para a riqueza do país, contribui com os seus descontos para a sustentabilidade do país. Isso é um problema grave. Temos também, como também foi dito, um problema com os nossos jovens, que é um problema que a Europa também tem, mas que no caso de Portugal nós temos um problema com os países do centro da Europa e eventualmente a Finlândia não terá. E esse nosso problema tem a ver com o facto de nós termos durante muitos anos investido na qualificação dos nossos jovens. Portugal era um país de baixa literacia e baixa qualificação. Nos anos 90 e na primeira década deste ano, deste milénio, investimos muito na qualificação dos jovens, mas a nossa integração na comunidade europeia, a política de fronteiras abertas e de mobilidade e o facto dos países da Europa Central serem mais ricos e remunerarem melhor, leva muitos jovens portugueses a emigrarem. Ou seja, o nosso investimento está a fugir e a produzir riqueza e natalidade para outros países. Isso é um problema grave que nós temos e que teremos de resolver e rapidamente e que está ligado também ao problema da demografia e da taxa de natalidade. Portanto, e em resumo, gostaria de dizer que foram tempos muito difíceis, tempos em que o exemplo da Finlândia foi um bom exemplo do que teve de fazer há 20, 30 anos, mas penso que o pior já passou e temos é de manter para o futuro o mesmo rigor nas contas públicas que nos levou a travar este declínio e esta recessão e a começar a recuperar. Muito obrigado. Quitas.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar toda a delegação da Finlândia, dizer que o meu nome é Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, é com muito gosto que vos recebemos, dizer que o PCP, o Partido Comunista Português, tem 14 deputados em 230 e que valorizamos muito aquilo que é a cooperação entre os povos e a troca de opiniões e, portanto, estes encontros são para nós muito importantes para partilhar perspectivas, soluções, numa perspectiva de construção daquilo que nós entendemos ser o melhor para os nossos povos. Dizer que as medidas, as ditas reformas que foram adotadas em nosso país, em Portugal, são claramente um retrocesso daquilo que é a proteção social, são um retrocesso histórico inaceitável e que, na nossa opinião, visam pôr o povo português, os trabalhadores, a pagar uma crise que não provocaram. Efetivamente, os trabalhadores e o povo português não foram responsáveis pela crise financeira que se instalou, ela resulta do sistema financeiro, resulta daquilo que é uma crise cíclica do sistema capitalista, e todas as medidas adotadas visam pôr exclusivamente o povo português, os trabalhadores, a pagar essa mesma crise. O Partido Comunista Português não subscreveu o dito memorando de entendimento, porque entendemos que o caminho que ali estava traçado era um caminho de afundamento do nosso país, e dizer-vos, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, que temos assistido a sucessivos cortes no orçamento que efetivamente comprometem a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, na opinião do PCP, que efetivamente há um afastamento dos portugueses do Serviço Nacional de Saúde e uma deterioração daquilo que é a sua qualidade. Na área do trabalho e segurança social, alguns dados estatísticos, porque aqui temos sempre opiniões muito divergentes em função das nossas opiniões políticas. E os dados estatísticos são estes. Salário mínimo nacional português, 485 euros. Um salário mínimo nacional inaceitável. Ninguém consegue viver dignamente no nosso país com 485 euros. Não obstante, ele não é atualizado desde 2011 e efetivamente atinge, hoje mais de 500 mil portugueses vivem com o salário mínimo nacional. Portanto, poderemos classificar os portugueses que vivem com o salário mínimo nacional, mesmo trabalhando, como pobres. Aliás, a pobreza entre os empregados atinge, 10%. A pobreza em nível de rendimentos de 2012, tendo em conta o abaixamento dos rendimentos generalizados dos portugueses, é de 18,7%, atinge 2 milhões de portugueses. Se considerarmos os rendimentos de 2009, portanto, antes dos cortes dos rendimentos, da generalidade que faz baixar a média dos rendimentos, então temos uma taxa de pobreza, de acordo com o nosso Instituto Nacional de Estatística, a atingir 24,7%. Isto é, há 2 milhões e 600 mil portugueses em risco de pobreza no nosso país. O risco da pobreza entre os desempregados é de 40,2%. Temos cerca de 1 milhão e 400 mil trabalhadores desempregados, considerando os desmotivados, os inativos, pessoas em formação profissional que não contam para estatísticas em sentido restrito, mas que efetivamente estão desempregados. Temos 1 milhão e 400 mil trabalhadores desempregados e destes, apenas 376 mil recebem subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego. Tem proteção no desemprego. Mas nós assistimos no nosso país a um ataque sem precedentes naquilo que é as reformas e os salários. E, portanto, a pobreza cresce de uma forma muito significativa. E o fosso entre os mais ricos e os mais pobres, estatística que muito bem na Finlândia é valorizada e conseguiram-se excelentes progressos na diminuição desse fosso, em Portugal o fosso entre os mais ricos e os mais pobres aumentou significativamente. Isto é, os ricos estão cada vez mais ricos, meia dúzia deles, e os pobres, os largos milhões, estão cada vez mais pobres. Não obstante esta realidade, promoveram-se medidas de alteração à legislação laboral que promoveram a precariedade, facilitação dos despedimentos, o ataque aos direitos por via da contratação coletiva, portanto, dos acordos negociados com os sindicatos, e há medidas que fazem baixar efetivamente os salários dos portugueses. Assim, não é de estranhar a baixa natalidade do nosso país. A baixa natalidade do nosso país decorre de opções políticas que foram tomadas por sucessivos governos, de ataque aos direitos, da precariedade dos jovens, da ausência de perspectivas relativamente ao futuro. E isso, efetivamente, compromete o futuro do nosso país. Mas, hoje, falando com os jovens que estão em idade escolar, muitos deles apontam, e estamos a falar de alunos de secundário, apontam já hoje o caminho da imigração como o futuro das suas vidas e não ficar no nosso país. E isto comprova que o caminho que foi seguido pela Troika Estrangeira e por quem a subscreveu aqui em Portugal não está a resolver os problemas do nosso país e não pode ser o futuro. Dar-vos nota também do seguinte. Apesar de todas as medidas que foram tomadas, O déficit orçamental continua acima dos 4% e a dívida continua a subir para chegar a praticamente a níveis de 130% do PIB. Os níveis do desemprego, ao contrário que foi dito, não estão melhores do que o início do programa da Troika. Estamos hoje muito piores e o desemprego está muito mais elevado e, portanto, fica demonstrado que estas medidas não estão a resolver nenhum problema do nosso país e os portugueses estão efetivamente a viver muito, mas muito pior. Por outro lado, dar-vos nota do seguinte, há um processo de concentração de riqueza como nunca visto no nosso país. Em pleno ano de crise, 2012, em que cada vez mais portugueses passavam fome, as três maiores fortunas nacionais multimilionários aumentaram em 17% as suas fortunas pessoais. O PCI 20, portanto as 20 empresas mais cotadas em bolsa, aumentaram os seus lucros em cerca de 14%. E, portanto, o programa da Troika, em Portugal, as opções políticas que foram seguidas pelos partidos que subscreveram, significa isto: concentração da riqueza para meia dúzia de grupos e pessoas, pobreza, fome e miséria para uns largos milhões de portugueses. E os dados estatísticos que referi no início, infelizmente, comprovam esta informação. Esta é, naturalmente, a posição do Partido Comunista Português. Nós temos um outro caminho, uma outra alternativa, que passa por abdicar daquilo que é o programa político que a Troika comporta, que é um programa ultraliberal, que é um programa que visa, efetivamente, este caminho de concentração de riqueza que não resolve. Não se trata de cooperação entre os povos, não se trata de desenvolvimento, não se trata sequer de resolver o problema da dívida, porque a dívida, como está, é absolutamente impagável, porque continua a aumentar com níveis de déficit e de recessão que tivemos no nosso país. Trata-se, sim, de um programa político de concentração de riqueza. E é preciso ter coragem para assumir isto no plano europeu, dizer que o caminho que está a ser seguido pode servir os interesses de alguns países que viram a sua relação balança comercial melhorar muito significativamente com a relação com a balança comercial portuguesa. Mas não estamos a resolver os problemas dos povos na nossa Europa. E é preciso, efetivamente, um caminho muito diferente que olhe para a cooperação dos povos e para o desenvolvimento e que olhe para os índices de desenvolvimento social, para os níveis de pobreza e que se tomem, efetivamente, medidas que resolvam estes problemas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Como já falou um deputado de cada grupo parlamentar aqui presente, eu, em conjunto com o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, e para que a sessão se torne mais dinâmica, propomos que neste momento se passe à fase de respostas ou de comentários da parte dos nossos colegas do Parlamento da Finlândia e, de seguida, penso que talvez tenhamos tempo para outra ronda, mas estamos um bocadinho limitados de tempo. Faz favor, Sr. Presidente, disponha do tempo e passe a palavra aos senhores deputados que entender. Muito obrigada.
Thank you for that possibility, and floor is yours, my colleagues. But I hope that we make questions that we have time after this period time for lunch for discussing and so on. But I hope that you take a chair, and I hope for my colleagues that you make no long speeches, questions. Thank you.
Okay, you have the floor, please.
I have one question. In Finland, we have problem of drinking, and it was today news that in Portugal you are having more and more drinking young people who are unemployed. So, what kind of thing you are going to do to keep those young people in working condition instead of drinking and being outside of work?
Okay, thank you. Next one, please. Take the floor, please. Thank you.
Thank you very much. We have learned a lot here in Portugal these days. We, for example, visited the food bank. And we also learned that in Lisbon there is about 90,000 people using the services from the food bank. Many of them are families with young children and teenagers, How do you see their future if they, as small children, must use the food bank? How do they see the future by themselves, and what can you do as parliamentarians for the better future? So we hope better future.
Next one. Thank you, Mr. Chair. Budgetary balancing is one thing, but on a longer time span, the structural reforms are even more important, as underlined by the Troika and the European Commission, not only for Portugal, but also for Finland, as we are facing some of the same problems, for example, the aging problem, and we can greet the commitment of Portugal to make the structural reforms, I think, with high regard. And appreciation. I wanted to ask about the pension age increase. We've learned that you have increased the general pension age to 66 years, and I wanted to ask what sort of discussion and how wide acceptance among the different political parties, also the labor unions, did this structural reform have? I hope that we'll follow the path also in Finland, since our pension age is only 63 years, and I think we all agree that at some point we have to follow the path that you're showing. But what sort of discussions were underlined, whether you had pressure from the labor unions as politicians?
Thank you, Mrs. Chair Lady. You have had hard times here, and you have made a lot of very difficult decisions. And of course, everywhere in Europe, also in Finland, we have had quite tough time and made hard decisions. So we know what it's like. But I'd like to know, you have to take the responsibility, and it's necessary, but what has been the most difficult decision you have made? And I also like to know, have you found kind of in opposition and in parliamentary responsibility the cooperation in some difficult decisions? So are some questions kind of easier to make than others?
Thank you very much. Muito obrigado. Yes, please.
Thank you, sir. You have made many difficult measures and cuttings. If you have, what had been the most difficult of those, and if you had possibility to cancel one, which you cancel?
Thank you very much. Is there anyone that wants to? Não. Então, muito bem. Eu registei 5 temas. Emprego, desemprego jovem, a questão da pobreza relacionada com a alimentação, o aumento da idade da reforma, bom, e depois mais um quarto que tem que ver com as decisões mais difíceis que foram tomadas. E, portanto, temos 4 temas. Eu pediria que as respostas fossem, enfim, tivéssemos visão, se calhar, do lado do governo, ou do lado dos partidos da maioria, perdão, e do lado dos partidos da oposição, tão rápidas quanto possível. A senhora deputada Teresa Queiro pede a palavra e tem a palavra.
Presidente, eu não sei qual é o sistema que a mesa considera mais adequado para responder. Eu iria...
Aquele que considerar mais adequado.
Well, first of all, welcome to you all. It's a great pleasure and honor to have you here. A partir de agora vou falar em português. Eu, tal como o meu colega Artur Rego, fazemos parte do Partido Democrata Cristão, neste momento em coligação com o Partido de Governo. Relativamente à questão que colocou, e a questão do consumo de álcool. Bom... Como nos, em todos os problemas complexos, eu penso que não há uma razão apenas para o excesso de consumo de álcool. Eu penso que aqui é uma questão que é relativamente pouco ideológica, não sei se depois algum dos meus colegas de outros partidos terá uma visão diferente. Eu vou ser o mais objetivo. Portugal teve, em termos, um problema, digamos, cultural de consumo, e que eu penso que se prendeu durante muito tempo, sobretudo com a falta de conhecimentos, com a iliteracia, é que se juntou de facto uma questão cultural, mas que eu, enfim, a minha opinião é de que se prendia de facto com a falta de awareness sobre os malefícios do álcool. Depois tivemos uma tendência nos últimos anos, mas que eu penso que é extensível a muitos países europeus, que é o consumo por parte dos jovens, o binge drinking, não é? Os shots e beber até caírem para o lado. E aconteceu em Portugal o que aconteceu noutros países latinos, que se concentravam nas ruas, na estrada, à noite, compravam em lojas garrafas de litro de cerveja ou de vinho barato, portanto não tinham que pagar aquele consumo que é habitual e com preços mais elevados nos bares, bom, e estavam a beber até quererem para o lado. Foram tomadas medidas legislativas no sentido de restringir o acesso por parte dos jovens ao álcool. Vou dar apenas alguns exemplos. Foi aumentada a idade a partir da qual os jovens podem comprar álcool, excetuando cerveja e vinho, que pode ser comprado a partir dos 16 anos. Todas as restantes bebidas, nomeadamente bebidas brancas e mais utilizadas, só a partir dos 18 anos. Há um muito maior controle, portanto já não são permitidas estes ajuntamentos. Aliás, a palavra vem de Espanha, onde começou essa moda, que era o botellón, as pessoas, os jovens juntavam-se todos na rua. Há mais restrições relativamente aos locais e horários de venda de bebidas alcoólicas. Por exemplo, as bombas de gasolina nas autoestradas não podem vender bebidas alcoólicas. Mas, sobretudo, eu penso que, como em todas as questões desta complexidade, a grande solução estará na prevenção e em ações de informação, de prevenção junto dos jovens. Focou uma questão muito particular e eu vou concluir, que eu penso que é um bocadinho ousado fazer essa ligação direta entre mais pobreza, maior consumo. É verdade que as pessoas que estão numa situação de desemprego, muitas vezes os próprios e o outro membro da família, sem perspectivas de verem a curto prazo a sua vida melhorar, é possível que isso os leve para consumos de substâncias, não só o álcool, mas substâncias psicotrópicas. Em todo o caso, embora acredite que haja algumas situações dessas, até porque as pessoas depois estão numa vida mais sedentária, não é? Não têm ocupação, e isso do ponto de vista individual é muitíssimo frustrante, e que tentem compensar com a vida. Agora, eu não generalizaria. Eu penso que talvez a questão dos jovens, como aqui foi dito, seja um desafio maior e mais global. Muito obrigada. Espero não me ter alongado muito.
Sra. Deputada Catarina Marcelino, não sei se quer usar da palavra.
Mas era bom responder. Licença. Sra. Deputada, eu peço só que os senhores deputados que usarem da palavra possam, de certa forma, aproveitar a oportunidade para ir respondendo a algumas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, antes de mais, bem-vindos a Portugal, bem-vindos ao Parlamento. Eu sou deputada do Partido Socialista, tal como o meu colega deputado Vieira da Silva. Pertenço à Comissão da Saúde. E quanto a esta questão do álcool que aqui foi colocada, penso que aquilo que a deputada Teresa Queiro disse é o que, pelo menos, nós temos uma posição similar. Não nos parece que possamos dizer que em Portugal a questão das dificuldades que o povo português está a passar possam ser questões que levam a um maior consumo de álcool. É evidente que as pessoas em situação de desespero em qualquer sítio, por vezes, têm tendência a recorrer alguns paliativos que as possam ajudar a esquecer ou ultrapassar as dificuldades, mas não me parece que possamos dizer que em Portugal há agora um grande problema de álcool devido à situação difícil que o país atravessa. Queria só referir em relação à saúde dois ou três pontos que nos preocupam e que se prendem fundamentalmente com a questão do acesso ao Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde é para os portugueses um valor muito grande. Os portugueses, o povo português, valoriza muito o Serviço Nacional de Saúde, talvez seja das políticas públicas criadas na democracia mais valorizadas pelo povo português. E, de facto, o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, com a crise, tem algumas dificuldades. Dificuldades que se prendem com o aumento de taxas moderadoras, portanto é mais caro o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, que se prendem com a questão de haver, por vezes, algumas dificuldades na falta de profissionais de saúde. Não é que não existisse antes, porque o problema dos médicos é um problema que já existe em Portugal há algum tempo, mas com mais gente aí para a reforma, com a questão da imigração, os profissionais de saúde, neste momento, há alguma escassez de profissionais de saúde. E os enfermeiros, que não temos escassez de profissionais do ponto de vista da sua formação, estão, de facto, é um dos grupos profissionais que mais está a sair do país, porque tem melhores ofertas lá fora. E isto depois cria problemas ao nível da resposta, porque os tempos de espera são muito grandes e as pessoas têm dificuldade em aceder. Contudo, nós temos feito um esforço grande e o país tem feito um esforço grande para dar resposta. Penso que estamos no caminho de tentar melhorar. A questão do desemprego é uma questão que tem repercussões muito grandes ao nível da natalidade com a saída das pessoas, mas também com o facto de não haver esperança e as pessoas terem não arriscarem ter filhos, e isto tem impactos grandes na natalidade, como aqui já foi dito, mas também tem impactos ao nível do envelhecimento, que por sua vez cruza muito com o Serviço Nacional de Saúde e com um Serviço Nacional de Saúde que serve muito à população idosa, e a falta, por vezes, de acesso e a dificuldade de chegar à resposta médica para as pessoas idosas é, neste momento, um problema com que nos estamos a debater e com o qual temos que encontrar soluções, porque pode vir a ter repercussões que só podem ser medidas daqui a algum tempo, mas obviamente que nos preocupam. Obrigada.
Muito obrigado. Do lado português vamos ter mais três intervenções. Sou deputado Mercedes Borges, sou deputado Jorge Machado e depois novamente sou deputado Vieira da Silva, enfim, utilizando a prerrogativa de ser presidente também de uma comissão e, portanto, falará por duas vezes. Terá esse surplus. Eu dou a palavra à senhora deputada Mercedes Borges.
Cumprimento as senhoras e os senhores deputados do Parlamento Finlandês. Desejo as boas-vindas, é para nós um enorme prazer. O meu nome é Mercedes Borges e pertenço ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Partido de Governo. Eu vou tentar utilizar a mesma metodologia que as caras colegas utilizaram, responder diretamente às questões que colocaram, pelo menos tentar, e de uma forma muito objetiva. No que diz respeito aos jovens, foi uma das questões colocadas, dizer-lhe que tem sido uma grande preocupação. O nosso desemprego jovem exige medidas e o Governo tem estado empenhado na construção das medidas que possam ajudar os jovens não só a obterem uma maior e melhor qualificação, quer escolar, quer profissional, através de formação teórica ou prática, quer em contexto real de trabalho, quer através de estágios profissionais nas próprias empresas, quer através de um conjunto de medidas vasto de apoio às empresas que contratem jovens. Este programa foi inicialmente lançado, foi o Impulso Jovem, um programa específico para apoiar a integração dos jovens desempregados no mercado de trabalho, que presentemente está na Europa um similar, que é a Garantia Jovem, na qual nós estamos, o Governo e todos nós, certamente, porque a preocupação do desemprego jovem é transversal a todos, está a ter, portanto, os passos necessários para ser lançado com a maior, no terreno com a maior brevidade possível. Mas nós temos antes já um conjunto de medidas muito vastos, que o tempo não me permite, mas penso que poderão ter acesso a essas respostas todas que o governo português tem para os jovens. Porque a nossa preocupação, nós hoje temos, vínhamos de uma diferença em que havia um número muito elevado de portugueses com baixa escolaridade. É importante dizer que hoje Portugal apresenta, quer ao nível dos seus jovens, quer já dá uma elevação significativa ao nível da qualificação escolar de todos os portugueses. Portanto, foi um salto muito significativo que tem vindo a ser feito ao longo de vários anos e que agora queremos também que, com a economia a crescer, e como sabem, os indicadores, depois de um momento tão difícil, que aqui também foi recordado pela vossa parte, estamos neste momento a dar um salto e a ter indicadores positivos. Os números por si falam e esperamos que possam vir a consolidar-se muito mais. Com a economia a crescer, empresas mais saudáveis, teremos uma resposta sustentada ao nível do desemprego, quer dos jovens, quer para todos os portugueses que se encontram nessa gravíssima situação que é o desemprego. Também dizer que, ao nível da questão, relativamente à questão de como estamos a responder ao problema das pessoas com inúmeras dificuldades sociais e com carências alimentares. Foi uma questão também colocada e que eu gostaria de responder da seguinte forma. No início, quando fomos para o governo, a situação era muito grave, é de todos conhecida, e foram necessárias tomar medidas muito difíceis, medidas que, pela sua gravidade e dificuldade, e que exigiam, eram necessárias para podermos tomar um rumo novo, medidas essas afetaram muitas pessoas. Não vale a pena esconder, mas vale a pena dizer que se olhou para elas com respeito, com consideração, com dignidade. E foi nesse sentido que só procurou minimizar o esforço. E em parceria com as entidades do setor social, da economia social, as instituições voluntárias que trabalham no terreno, na proximidade, no apoio aos que mais precisam, foi possível estabelecer uma rede de apoios através de um programa específico, o Programa de Emergência Social, que mobilizou meios e que mobilizou apoios para estas instituições concederem às pessoas, às famílias em situação de maior risco social e de carência alimentar. Mas deixem-me dar aqui uma nota que eu gostava de deixar como extremamente relevante. Sei que na Europa se discute a questão dos excedentes alimentares. Para nós é importante que este programa permaneça, persista e possa ter continuidade, porque para o nosso país ele ainda é relevante. Iremos continuar a trabalhar como povo no sentido de que um dia possamos nós ser solidários com outros povos e contribuir ainda muito mais. Mas neste momento é importante que este programa dos excedentes alimentares possa permanecer e possa ser uma ajuda diretamente entregue às instituições, esse banco alimentar, não é feita a distribuição diretamente pelo governo, é entregue a essas instituições que depois articulam diretamente com as famílias mais carenciadas. Quanto à sustentabilidade da segurança social e quanto ao aumento da idade da reforma, o aumento da idade da reforma é uma questão que nunca é agradável, ninguém quer trabalhar muito mais anos, não é? Todos queremos ficar livres desse encargo mais cedo no nosso país. O aumento foi um pouco, cresceu, aumentou, mas está ligado à esperança média de vida. Já vem numa anterior reforma, ele é discutível, não é consensual. Ao contrário da Finlândia, que conseguem ter um governo com um largo espectro partidário, com uma larga representatividade, nós aqui, como puderam ouvir pelos debates e pelas intervenções, cada um de nós, tirando os, é o governo e a oposição, e os consensos são difíceis de alcançar. Não quero com isso dizer que não continuemos, pela nossa parte, a trabalhar na construção desses consensos. Mas também responder que é possível e temos tentado construir consensos, não só com a sociedade civil, como já fiz referência, mas também com os parceiros sociais, entidades, representantes de trabalhadoras, representantes de empregadores, e já celebramos nestes dois anos e tal que levamos de governo, já celebramos um acordo social, precisamente para ajudar a ultrapassar esta dificuldade e introduzir reformas, quer no mercado rural, no mercado de trabalho, quer ao nível de todo o nosso sistema financeiro e da organização do nosso Estado também. Reformas essas que não são fáceis, que são muito difíceis, e cortar, reduzir o valor, mesmo que seja temporariamente, de pensões e salários é para qualquer deputado e para qualquer governo, seja ele de cor política for, uma medida muito difícil. Procurei não fugir a nenhuma das questões que foram colocadas pela nossa parte e muito objetivamente, como porta-voz do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, dizer que o nosso compromisso com a responsabilidade, com o crescer do nosso país e com a procura de consensos é constante e permanente.
Obrigado,
muito obrigada.
Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar responder às perguntas em nome do Partido Comunista Português. O problema, acho que já foi respondido, o problema do álcool no nosso país, ele já foi mais grave, não está totalmente resolvido, mas não é um problema que esteja em crescendo de uma forma alarmante que nos preocupa. Acho que a resposta aqui dada já é exemplificativa da realidade. O grande problema dos jovens e do seu futuro passa muito pelo emprego. Uma taxa de desemprego entre os jovens a rondar superior a 35% é ela destruidora daquilo que é qualquer perspectiva relativamente ao futuro. Mesmo os que não estão desempregados, depois enfrentam o quê? Salários de miséria, muitos deles a ganhar um salário mínimo nacional de 485 euros, ou muito perto disso, o trabalho precário a crescer de uma forma significativa, e é por isso que nós temos uma perspectiva dos jovens da sua imigração e o problema da baixa natalidade. Portugal registou um baby boom logo a seguir ao 25 de Abril, a Revolução de 1974, em que se criaram um conjunto de direitos de proteção na maternidade e paternidade, melhoraram-se os salários, o emprego aumentou e, naturalmente, a natalidade disparou porque havia esperança num país, num futuro, e havia condições para os portugueses terem os filhos que queriam. Hoje, a maior parte das famílias portuguesas não tem os filhos que querem, tem os filhos que podem. E são cada vez menos. E, portanto, o nosso grande problema é, efetivamente, este, é o modelo económico e social que compromete a esperança dos jovens no nosso país. Idade da reforma, tentando responder à pergunta. Nós, aqui em Portugal, aumentou-se a idade da reforma para os 66 anos. Não foi uma reforma consensual, houve uma oposição por parte de uma boa parte do movimento sindical, nomeadamente da estrutura mais representativa dos trabalhadores, e também aqui no Parlamento houve divergências. Bom, o PCP entende que o aumento da esperança média de vida não deve se refletir sobre, nem deve penalizar os trabalhadores aumentando a idade da reforma. Nomeadamente esta última, aumento da idade da reforma dos 65 para os 66 anos. Qual é o caminho? E aqui há sempre alternativas. O caminho que nós propusemos tem a ver com a constatação de um facto. Hoje, a riqueza criada por trabalhador, como na Finlândia com certeza, é muito maior do que eram há 10, 20 anos atrás. Ora, nós hoje temos empresas que com poucos trabalhadores produzem uma riqueza muito mais significativa. Essa riqueza não desconta para a Segurança Social. Porquê? Porque os descontos em Portugal estão ligados ao número de trabalhadores e ao salário que lhes é pago. Isto é, há muita riqueza que é acumulada pelas empresas que, como precisa de cada vez menos trabalhadores, desconta menos para a Segurança Social. O que nós entendemos é que é preciso diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social, olhando para as empresas que criam muita riqueza e empregam poucos trabalhadores e, sobre essas empresas, aplicar uma contribuição para a Segurança Social e, desta forma, aquilo que é o progresso tecnológico, a evolução da humanidade refletir-se também na sua contribuição para a segurança social. E não ser apenas os trabalhadores a pagarem a fatura do desenvolvimento tecnológico e a pagarem a fatura do aumento da esperança média de vida, que é um progresso, que é um fator positivo a saudar. Por fim, a pergunta, qual é a medida mais negativa e qual era aquela que revogavam? Bom, aqui eu aproveitava para dizer que o PCP entende que seriam de revogar todas estas medidas porque está comprovado o fracasso que elas representam. Mas eu queria aqui salientar, porque eu percebo a pergunta formulada. A pergunta tem algo de provocatório e eu percebo isso. E a resposta é, não há qualquer tipo de flexibilidade relativamente às medidas que foram acordadas com a Troika. A Troika e quem subscreveu aqui em Portugal este conjunto de medidas aplica de uma forma cega todas as medidas, independentemente dos resultados. A pobreza dispara. Não queremos saber, continua-se a aplicar. O desemprego dispara, não queremos saber, continua-se a aplicar. Os portugueses estão a emigrar cada vez mais, não queremos saber, continua-se a aplicar. E isto é verdadeiramente irracional. Bom, e isto só se explica porque o objetivo deste programa e destas pessoas que subscreveram este memorando não é resolver os problemas de um país, nem melhorar a qualidade de vida, nem pagar a dívida, porque ela continua a aumentar. O problema, o que eles querem resolver, é outra coisa. É o retrocesso na proteção social, é o retrocesso nos direitos, é agravar a exploração dos trabalhadores, é, no fundo, andar para trás para níveis de pobreza que não existiam no nosso país há muito tempo, é andar para trás nos níveis de proteção social. E, portanto, esta concentração... Se há coisa que está a resultar deste programa todo, é efetivamente a concentração da riqueza, esse sim está a resultar. E, portanto, aquilo que o PCP diz é que o verdadeiro objetivo destes programas são dois. Primeiro, que os grandes megabancos holandeses, alemães e outros de se libertarem da dívida pública portuguesa o mais rapidamente possível e, portanto, ganhar tempo para que esses bancos se livrem da dívida que têm portuguesa e depois sim falar de uma reestruturação ou uma renegociação da dívida e, por outro lado, fazer aquilo que é a concentração da riqueza por via da agravação da exploração dos trabalhadores. É esse o caminho que está a ser seguido, infelizmente. E espero que haja o bom senso na Europa, de perceber que isto que está a acontecer em Portugal pode provocar fraturas sérias no nosso desenvolvimento, pode significar retrocessos gigantescos que não devem acontecer no nosso país, em nenhum país da Europa.
Para finalizar, do lado português, sou deputado Vieira da Silva, pedindo a rapidez possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria apenas de fazer três respostas, tão breves quanto possíveis, a três questões que foram levantadas. A primeira que tem a ver com o food bank, com os apoios alimentares. Os apoios alimentares transformaram-se numa necessidade, infelizmente numa necessidade. Não é uma boa solução. É uma solução que se tornou, em alguns casos, inevitável. Inevitável porquê? Porque os níveis de privação, de desemprego e de pobreza aumentaram significativamente. Portugal tinha, e continua a ter, das mais elevadas taxas de emprego da Europa, ou pelo menos da Europa do Sul. A mais elevada taxa de emprego feminino da Europa do Sul, completamente diferente dos outros países. Com a crise, ou com as crises, todos esses indicadores foram atingidos. E aquilo que os indicadores estatísticos nos mostram é que não apenas aumentou a pobreza, como aumentou a severidade dessa pobreza. Mais emprego e mais salários e uma proteção social mais eficaz, em termos de rendimentos, é sempre melhor solução do que os apoios alimentares. E esperemos que rapidamente possamos ultrapassar essa situação. Acerca da idade da reforma. Portugal tinha feito uma reforma da sua segurança social antes da crise, que estabilizou a idade da reforma aos 65 anos, mas introduziu o que nós chamamos um fator de sustentabilidade. Ou seja, cada ano, à medida que a esperança média de vida aos 65 anos ia aumentando, cada ano o valor da reforma era cortado exatamente na proporção desse aumento da esperança de vida. E as pessoas tinham duas alternativas. Ou aceitavam uma pensão um pouco mais baixa, ou trabalhavam mais um mês, dois meses, o que fosse necessário. Foi uma reforma estrutural no sentido de responder aos problemas demográficos, estratégicos. E, não sendo consensual, teve um largo apoio, porque teve um acordo de concertação social que só não foi assinado por uma das centrais sindicais. Recentemente, o governo atual aumentou, a maior central sindical, o governo atual aumentou a idade da reforma de um salto para os 66 anos. Aquilo que estava a evoluir mês a mês, como aliás, na generalidade se passa na Irlanda, se passa na Espanha, se passa na Alemanha, em todos os países que aumentaram a idade da reforma, aumentam-na progressivamente. O governo decidiu aumentar este ano para os 66 anos, obrigatoriamente. Foi uma decisão, a meu ver, errada. E não teve o apoio nem sequer na concertação social, nem sequer no diálogo social. Foi uma medida sem acordo de concertação social, sem acordo de diálogo social. Foi uma medida que visou apenas uma contenção num ponto ad hoc, um one-off das despesas com pensões. Finalmente, sobre as medidas que eu já disse, na minha opinião, julgo que o problema mais difícil que iremos ter que ultrapassar é o problema dos desempregados com mais idade. Por vezes fala-se muito do desemprego juvenil, é muito sério, mas eu tenho mais esperança que ele se melhore, esse desemprego, rapidamente. O desemprego daqueles que têm 50 anos, que são novos demais para se reformar, e velhos demais, entre aspas, velhos mais para o mercado de trabalho, é um problema extremamente sério e agravou-se muito com esta crise. Falou-se muito, eu conheço bem a experiência finlandesa da crise dos anos 90, e foi um grande sucesso e um grande trabalho que a Finlândia fez. O problema que Portugal e outros países vivem hoje é que uma resposta que pode funcionar num país é muito mais difícil se a mesma resposta é dada para vários países ao mesmo tempo. Ou seja, aumentar as exportações e conter a procura interna pode ser uma boa resposta para um país e ultrapassar uma crise. Mas quando é a receita para Portugal, para a Espanha, para a França, para a Itália, para a Grécia, para um conjunto de países, nós vamos vender a quem? Temos esforçado e temos conseguido, mas é um trabalho muito difícil.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vieira da Silva. Do lado português terminamos. Dou a palavra ao Sr. Presidente da delegação finlandesa.
Mrs. and Mr. Chairs, dear colleagues, thank you very much for this one hour and 30 minutes, and all of those aspects by which way you have opened your situation. One main point why we are here is that we try to describe a picture, what it looks like here in Portugal next 5 years, next 10 years, and what kind of, for example, stabilization political situation you have. We are politicians and we analyst, as you have analyzed for your party the situation and your colleagues. Of course, it is one part of our work. We talk, we listen, and we try to describe in our head that what can happen, what could happen in the future. You have work hard, but I think so that everything is not ready today. But also you have a target where to go. And of course, as in political usual, you have different opinions how to solve situation and what kind of railway to go to the future. But everybody knows that that the future is only is better than nowadays only by that way that politicians can make decisions. Are these decisions right or wrong? People decide on in election that in what railway the society goes on, but it is our work every day 7 to 24, and that's the reason why we are here in Portugal and here in your parliament. Thank you very much for your time, and I think that we have possibility to cooperate discussion. We are going to lunch, and yes. and that's very very good possibility. Thank you very much. And some part from our nature and which we are proud of. We have that kind of designer whose name is Alvar Aalto, and here I can give you a small part of Finnish thousands lakes and forests.
Oh, very nice.
Thank you very much.
Here you are.
Thank you very much.
Muito obrigada. Antes de darmos por encerrada esta reunião de trabalho, queríamos agradecer, deixar também uma pequena lembrança do Parlamento Português. Também constitui uma louça portuguesa, tipicamente portuguesa.
Em estanho.
Ah, em estanho.
Nós
temos louça ou estanho. Eu espero que seja uma pequena recordação deste Parlamento para que possam recordar esta magnífica reunião e que possamos continuar a cooperar e a aprender uns com os outros, porque isto de ser deputado hoje em dia não é uma função fácil e temos todos que aprender, tanto com a Finlândia como com outros países, mas é com muito agrado que vos recebemos aqui hoje. E espero que agora, durante o almoço, possamos continuar a conversar e a trocar impressões, aí sim, de uma forma mais informal. E estamos todos já com necessidade de ir comer. Espero que gostem também da gastronomia portuguesa, que é famosa no mundo. Muito obrigada e passo a palavra ao meu colega. Que
muito rápido, apenas para encerrar a sessão. A sessão está encerrada. Muito obrigado a todos.
Thank you very much. And one point, because I know that after that session, our secretary says that Juha, you forget once time again the same issue. You are warmly welcome to meet us to Finland, as if it's possible for you. Welcome to Finland.